Bem-vindos ao Megascópio, aqui quem fala é a Júlia e hoje nós estamos aqui com o senhor Renan, mais uma vez, episódio 6.
E aí, gente, como vocês estão? Chegamos ao fatídico episódio 6 da Batalha do Monte Quase Sem Cabelo. Desculpa, eu tava me segurando muito.
Ele tava segurando, galera. Eu falei, não
tava tancando. Não tava tancando. Acho o nome em português horroroso. Com a nossa língua não funciona. Qualquer coisa termina em calvo, porra, não dá, é margem de piada. Então, desculpa se sair mais alguma coisa no episódio. É isso. Mas vamos seguindo.
A gente só vai estar falando sobre esse episódio, só o episódio 6.
Isso, exato.
Tem spoiler dos próximos. Esse episódio é chamado O Crepúsculo do Lobo, porque acontece uma coisa muito idiota nesse episódio. O diretor é o Alex Garcia Lopes, que é o mesmo do episódio anterior. E o roteirista, ele é um roteirista que entrou nessa temporada, é o Javier Grillo Marxuak. Question mark. Tá? Não, eu provavelmente matei esse nome e tá tudo bem. Mas eu fui olhar ali o currículo do menino e ele tem um monte de série que eu adoro, inclusive a série From, que no português tá A Origem. E se vocês não assistiram, eu recomendo muitíssimo. É uma série de terror barra suspense maravilhosa.
Eu sei qual que é essa série. A galera que cai num limbo e fica preso nas casas. É boa essa série, é boa, realmente
muito
boa.
Muito boa. E eu acho que o Javier, ele trouxe um pouco dessa experiência, porque esse episódio, apesar dos problemas que eu tenho com ele, a gente vai falar sobre, né? Ele conseguiu visualmente entregar uma ação incrível, né? Isso do diretor, falei do roteirista falando, mas por quê? Porque o diretor teve os pontos que o roteirista teve pra trabalhar, né? Em outras coisas, ele também fez a Yennefer a personagem mais burra da série, mas...
É, dá pra gente fazer uma distinção, eu acho assim, a gente vai escorrer do episódio... Porque a gente até tava falando em off, putz, da sensação que cada um teve do episódio, né? E quando a gente entra em mérito de roteiro e destino de personagens e do desenvolvimento de ação, eu vou adotar uma abordagem de quebrar isso no meio, puxar uma coisa pra cada lado pra tentar argumentar aqui no vídeo de hoje.
Então, antes da gente falar da Batalha de Monte Calvo, que por sinal é uma coisa que não deveria existir, a gente teve apenas duas cenas que não foram dentro desse contexto. Uma delas foi a Missou meio que tentando, tipo, abaixar um pouco a bola da Ciri, meio tipo, não é bem assim, Ciri, né, talvez você não devesse estar abraçando o lado negro da força tão rápido, né?
E a Ciri falando, vou abraçar mesmo e foda-se.
E a cena fenomenal do Bonhart com a bonequinha da Ciri.
Olha, aquela cena me passou um medo real dele meter a faca no pescoço das duas crianças.
Sim.
Um medo real. Porque ele chega pra... Ah, quem você falou que é essa boneca? Ah, é a Falca. Deixa eu ver. Falei, pronto. Morreu. Duas crianças na série. Mas não, ele só pega a bonequinha e leva embora. Felizmente.
O fato de tu ter tido esse medo, caracterização... Ai, gente, vocês vão se encher o saco de eu falando bem da caracterização do Bonhart, mas ele tá fenomenal. Tá?
Eu coloco fácil como uma das melhores caracterizações da quarta temporada. Assim, junto com o Stephen Skellen também.
Da série!
Sim, da série. Ampliando da série. Ele e o Stephen Skellen são dois personagens que... Sem falar muito, eles preenchem o ambiente.
Sim.
As cenas que o Bonhart tá sozinho, que ele tá acompanhado, ele traz aquele negócio de você tem que ter medo dele. Então é um puta trecho que ele aparece, é curtinho. E é isso, né? Da Misto, acho que não tem muito o que comentar.
Assim, a gente tem 2 minutos do Bonhart. Pra mim, esses 2 minutos do Bonhart foram melhores do que a batalha inteira que aconteceu em Monte Calvo. Mas tá tudo bem. Tá? Renan. Acho que assim, pra gente falar sobre esse episódio... Primeiro assim, o que acontece? Vilgefort resolve atacar Monte Calvo depois de pegar... Agora eu vou ficar rindo. Resolve atacar Monte Calvo depois da Fringilla ser torturada e revelar a locação de onde eles estão. Aí, tem vários planos pra capturar o Vilgefortz. Todos esses planos são extremamente baseados em conveniências de roteiro. Porque
junto é, tipo, a conveniência de roteiro, que é elas terem aquele ponto eletrônico.
Cara, eu não fiquei com... Eu achei isso legal.
Não, eu achei funcional. Eu achei funcional. Porque se
eu
a gente pegar...
Eu me pergunto, inclusive, no... por que ela não dá uma dessas pro Geralt? O Geralt não tem magia suficiente pra usar?
Eu falo assim... A minha questão com o ponto eletrônico das feiticeiras não é ele existe. É porque agora.
Porque poderia ter sido tão útil em outras partes?
Podia dar pro Geralt. Oi, amor, como é que você tá? Tá tudo bem? Sabe, dá pra Ciri... Qual cidade você tá? Tipo... Que facilita
cara, tipo
demais
assim,
a comunicação.
Ó, a gente tá aqui em Tênis, as coisas estão ficando perigosas. Minha filha, caso aconteça alguma coisa, liga.
É.
Mas enfim, concordo contigo. Nem tinha pensado nisso, mas tens razão. Mas enfim. E termina com tudo o que aconteceu até aqui nesse núcleo não tendo relevância nenhuma, porque eles voltam tudo pra estaca zero. Por isso que eu falo que é um episódio que é inútil.
Foi um confronto que, pra mim, ele só existiu pra... preencher espaço.
Fazer a cota de ação. Ele tem uma grande batalha.
É, justamente porque o trecho que eles estão adaptando é um trecho mais burocrático. É um trecho mais denso no aspecto de política, de negociações dos lados e formações de grupos. E, pô, você já criou um grupo pro Vilgefortz. Pra que você criou um grupo, estabeleceu que ele monopolizou a comunicação dos portais, capitalismo reinou ali, e você...
Monopólio.
É, fez um monopólio no monolito. Até rimou, que bonito.
Ai, Deus, que aí... horror. Nós somos um canal sério de análise, tá? Bem-vindos ao Megascope, não esqueça de deixar seu like e se inscrever.
Aí você vai falar o quê? Ah, a gente criou esse grupo todo do Vilgefortz, criou o grupo pra quê?
Pra nada.
Aí tinha que ter um embate.
É esse o ponto. Por quê? Porque o Vilgefortz começa sozinho, mantendo as coisas, e a Yennefer começa sozinha, tentando fazer as coisas. Os dois juntam os grupos são dizimados, e eles voltam a ser, tipo, praticamente sozinhos, encarando um ao outro no final. Então, tipo assim, os portais foram cancelados, agora os portais não estão mais cancelados. Então eles criaram um problema, corrigiram um problema, e esse problema não teve, efeito nenhum no que tá acontecendo.
O que me deixou um pouco assim... Ah, eles usaram pra mostrar a crueldade do Vilgefortz, mas ao mesmo tempo, na caracterização do personagem, pra mim foi uma burrice, é que o episódio todo, ele usa os magos dele como pilha Duracell o tempo todo. Tipo, pô, preciso soltar meu Hammerhack do céu. Então, com escudo. O cara vê que a galera tá desintegrando. Ele fala, eu vou precisar fazer meu ataque. Mas foda-se. E vai matando a galera. E vai matando.
E então, aí que tá.
Eu
pra
achei...
mostrar a crueldade
do começou incoerente isso pra mim, no episódio. Começou incoerente.
E é uma primeira incoerência de várias. Mas tu falou assim, ah, é pra mostrar a crueldade. A gente já viu a crueldade do Vilgefortz na terceira temporada. Porque eu acho que nada do que ele tá fazendo aqui é mais cruel do que o que ele fez com a Tissaia.
Sim, tá. Porque... com a Tissaia e pegou pesado, né?
Porque quando a gente tá vendo uma narrativa, quando a gente tá se envolvendo em uma história e pegando os personagens, o que, que a gente observa? A gente observa o nosso vínculo emocional com eles. Então, por mais que, objetivamente, ver ele matando um monte de pilha Duracell que não tem nome, tecnicamente é uma coisa mais brutal, não tem e nunca terá mais impacto do que a gente ver ele, tipo, literalmente... manipulando a Tissaia, que é uma personagem que nós gostamos, que nós temos apego, causando ela a se matar no final.
Sim.
Certo? Então, assim, a gente já sabia que o Vilgefortz não prestava nada. A gente viu o Vilgefortz, tipo, deixar o Geralt vivo só pra torturar ele.
Ele poderia ter acabado com ele naquela cena de boa. Mas é realmente é o que você falou, ele não quis fazer isso, né? Porque pra ele era mais interessante ver ele sofrer do que encerrar alguma coisa ali.
Porque ele nunca viu o Geralt como ameaça. Porque, objetivamente, o Geralt não é uma ameaça pra ele.
Não.
Né?
Ele se mostrou muito superior em qualquer aspecto na terceira temporada.
Então, a gente não precisava disso. Ele ficou um vilão da Disney. Ficou raso. Nesse episódio, em particular. Como tu falou, porque só pra mostrar, tipo, hahaha, olha só como eu sou mal. A gente já sabe que tu é mal.
Sabe? É. Não precisava realmente, né?
É. E pequeno adendo pra sempre reclamar do figurino da Yennefer, porque eu sempre tenho que falar. É isso.
Não, figurino da Yennefer... É, tá, Ju... Sei lá, não acertou em 3 temporadas, não é na quarta pra corrigir, não, mas sabe?
Eles acertam de vez em quando, esse que é o problema. E eles acertam em todo mundo, gente, a Philippa tá maravilhosa. Ah, mas enfim. Tá. E também uma coisa que eles fizeram aqui foi que eles arrumaram a cara do Vilgefortz, que eu fiquei triste, porque tava muito legal.
Ah,
aquela cara dele toda deformada.
E assim... Por quê?
Pra salvar dinheiro. Porque fazer aquele tipo de efeito é caro.
Mas, assim... Pô, podia investir na roupa da Yennefer.
Que ódio, Renan. Que ódio.
Objetivamente, ele gastara dinheiro com o efeito especial do Vilgefortz, sendo que, por exemplo, ele já tinha a cara zoada.
Uhum.
Por conta dos eventos, né, e tal. E assim, pra ele fazer aquilo, ele matou...
Uhum.
Três funcionários. Matou três...
funcionários.
três funcionários.
Que a harmonização facial no continente, ela vem a custo de vida.
Ele aí, matou, arrumou ali, pô... Pra mim, aquilo ali poderia ser... É uma marca dele. Uhum. Da história em si. Então, pra mim, não faria muito sentido...
É, mas foi assim, é um nitpick. Porque só pra ele... Por eles economizar dinheiro com efeitos especiais e tal, mas o fato de quando a Ciri vê ele pela primeira vez, aquele horror que ela tem sobre a cara deformada dele, eu acho legal que a gente não vai ter. Mas esse aqui são só, tipo, pequenos detalhes que a gente tá vendo, que, coisa... Mas esse episódio teve um problema pra mim que é o problema mais sério dele, que é o artifício barato pra criar drama, que é matar personagens somente para matar personagens, porque eles estão tentando forçar, sem sucesso, aquela reação emocional da audiência. Tá? Então, vou ser bem sincero que eu fiquei triste com a morte da Rita, um pouco. Aí depois eu pensei, não, que morte idiota. Tá? Porque a gente vê todo mundo inútil morrendo. Tá? Os caras sem face ali, as Duracell, as feiticeira figurante número 3. E aí eles foram lá e mataram a Rita e deu um pequeno choque. Mas daí pra baixo foi só pra baixo.
É, assim... É uma parte, assim, é um combate que, como você falou, já não existe e... É cota de ação. Tanto que, por exemplo, a gente vê cenas legais de ação, aí que entra o ponto que eu falei, que assim, ok. Na história, com certeza pra mim não tem nexo aquilo existir. Só que quando eu pego trechos individuais, tem trechos que... me trouxeram bons sentimentos de ação.
Cara, sabe? Tem muitos.
Nas batalhas, quando a gente isola os momentos.
Inclusive, eu destaquei um momento da Sabrina, que ela tá, tipo, lutando com um arco, aí o cara segura o arco dela, ela puxa. Eu achei aquilo muito legal. Isoladamente, sim. No contexto, assim. Eu achei...
O contexto da Cirê, eu achei legal também.
Uhum, foi.
Que é do bastão, que ela tá lutando ali, aí arranca um bastão dela e... Ela consegue manipular o bastão e voltar na cara do NPC. Então, assim, tem um negócio bem trabalhado em cenas pontuais de ação.
Isso, assim, se a gente considera isolado, são cenas legais. Mas como elas fazem parte de um contexto bosta, elas acabam sendo batidas.
Uma coisa que eu achei desperdício nesse contexto todo, que poderia trazer um ar, talvez... real de vilão pro Vilgefortz sem você ficar sacrificando seu próprio exército aparentemente à toa, já que ele ia conseguir romper aquela barreira das alunas que da cara. Enfim, lembra a cena que aquela feiticeira tá protegendo aquelas alunas e aquele mago amigo do Vilgefortz chega e começa
a mexer a mão dela,
faz ela se matar?
Uhum.
Pô, coloca o Vilgefortz fazendo aquilo. Naquela cena, eu falei assim, pô, eu entendi que o seu exército é cruel, Vilgefortz. Uhum. Só que você não precisaria desse cara pra fazer isso. Você daria conta de fazer. E total. Você não tava fazendo muita coisa no momento também. Não. Então, colocar mais em ação ali, mostrando tipo, olha, eu sou tão foda que eu consigo, sei lá, matar todas vocês sozinho. Ou com poucos soldados. eu acho que ficaria uma dinâmica mais interessante entre os personagens para a proposta.
Sim, eu concordo contigo plenamente. O envolvimento então... pessoal. Porque isso é justamente a minha crítica aqui. Porque a gente tá vendo, tipo, figurante número 2 matando figurante número 3. Que... Tanto que as cenas que a gente tá destacando como cenas legais são cenas de personagens que a gente já tem algum apego mínimo que seja.
Sim.
Né? E meio que, tipo, tá no assunto de NPC número 3 e tals, que voltou aquele... O cara do bebê da primeira temporada que a Yennefer não conseguiu matar. O cara que tava tentando matar o bebê da rainha. E a rainha. E a Yennefer salva o bebê e vai pra praia.
Ele volta.
E aí meio que dá, tipo, eles estão querendo deixar implícito que já naquela época, 60 anos atrás, ele já, tipo, já era capaz do Vigofortz? Ou ele se juntou com o Vigofortz agora? Qual que foi o propósito de voltar?
Eu sinceramente não entendi, porque pra mim pareceu que ele é o NPC número 5.
É.
Porque a Yennefer mata ele...
por causa da maquiagem, que era muito marcante na primeira temporada.
É, só que eu acho que ele é bem NPCzão, porque matam ele, a Yennefer mata ele muito rápido. Só que se você reparar, nas cenas seguintes aparece ele ou outro ele matando outras bruxas. Se não, me falha a memória. Então, o que me passou uma vibe de que, ok, esse NPC é um soldado. Então, assim, é tipo um bruxo assassino. Então, isso é um bruxo assassino.
Uhum. É, pode ser também.
Porque eu não vi nada de especial nas cenas que ele apareceu. Porque a marca registrada dele é a Kikimora, né?
Não é bem uma Kikimora, né? Mas enfim.
Ah, não sei, é um bicho.
Um bichinho. A ideia foi meio tipo da Yennefer ter vingança, mas pra Yennefer ter vingança, teria que ter alguma coisa mais pessoal. Eu não sei.
Eu acho que. É, não.
Tá.
Não passou essa vibe. Sabe, de pessoalidade.
E foi uma coisa tão estúpida que aconteceu nesse episódio que, tipo assim, tem tanta coisa estúpida, mas essa pra mim foi uma das mais estúpidas, que foi a morte do Vesemir.
Sim.
Porque trouxeram ele pra matar ele.
Mas aqui tá, Ju. O Vesemir, pra mim. Eu não sei nem o que falar, porque eu não consegui criar. Na segunda temporada, você entende o vínculo dele com os bruxos.
Uhum.
Quando ele vai pro contexto do Monte Calvo, eu não consigo ter um vínculo com ele naquele contexto.
Nenhum. Então, porque não tem. Tipo assim, a explicação que ele decidiu ficar foi porque o Vigefortz está ameaçando a Ciri e ele ama a Ciri e tananã. Mas, tipo. Ai, eu achei. E foi, de novo, artifício barato pra criar drama. Porque eles querem aquele momento do. Inclusive é o nome do episódio. Né? Sendo que isso, tipo assim, foi um dos eventos mais irrelevantes do episódio. Tá? Ele ganhou o título, ele ganhou o cartinho ali com o medalhão dele esmagado. Mas. Gente, foi só. Ah, é, morreu.
O que me. Assim, pra não falar que a morte dele foi em vão. O ferimento que ele causa no Vigefortz vai ajudar a Yennefer. Pipipipopopó.
Falando nisso, o grande plano de Yennefer, que assim.
Puta,
é um plano
que plano bom, hein?
É um plano cheio de furo. Porque, beleza, o plano deles é usar a Tissaia pra distrair o Vigefortz, né? Tipo, usar a ilusão. E aí eles. Mas o plano já sabia que ele não ia acreditar no negócio. Então, o plano, na verdade, era ele não acreditar na Tissaia. Pra Filipa fingir ser o capacho dele e dar um negócio. E elas, tipo, elas derrotam ele em 2 tapas. E não o bastante. Aí elas derrotam. Peraí, porque você tem que acompanhar o tamanho da burrice disso aqui, tá? Aí elas derrotam ele, que totalmente conveniência de roteiro. E a Yennefer diz: não vamos matá-lo porque precisamos de informação. Tudo bem. Né? Só que aí ela não faz nenhuma garantia. Pra, tipo, manter ele preso. Ela só vai direto ali na cabecinha dela, sendo que ela já mostrou que ela não é muito eficiente com aquilo. Porque ele já cancelou esse negócio dela uma vez quando ela tentou fazer com a capacha dele.
E ela precisou de ajuda pra conseguir, tipo, extrair alguma coisa da subalterna.
E então... deu errado. Nossa, quem sabia que ia dar errado? Aparentemente a Yennefer sabia que ia dar errado. Por quê? Porque o grande plano dela era mandar a Filipa pra abrir o aqueduto de Monte Calvo.
Isso não fez sentido. Não, não, assim, a sequência. Pra que você quebrou o aqueduto?
Por quê? Porque ela sabia, de alguma forma, que o Vigefortz ia, tipo, vencer e que ele ia usar magia de fogo depois. Porque Aí, assim, quem... Nossa, tu tens vidência? Porque como é que tu sabia que isso ia acontecer? Porque daí, vai lá, filha, que o Cristinal é uma feiticeira fodástica, poderosa, tá abrindo o negócio na mão. Né? Ah, porque o caos dela acabou. Não. Não acabou, porque ela usa depois. Tá? Tá abrindo o negócio na munheca. Uma das maiores feiticeiras da geração.
Era pra fazer assim, ó. E abrir.
E por quê? Porque o plano era acabar com o fogo do Vilgefortz. O fogo do Vilgefortz não era pra existir, porque o teu plano era que vocês iam capturar o Vilgefortz ali, fingindo ser de saia, e ia acabar ali. Então, tu já planejou
que ia, que dar, errado.
Que ia dar errado, que o Vilge... e tu já sabia que o Vilgefortz ia usar as baterias Duracell dele pra virar fazer foguinho.
Não, e assim, é uma coisa que no universo de The Witcher sempre foi muito canonizado, que o fogo, magias de fogo, são extremamente difíceis de serem manipuladas e exigem que um sacrifício muito grande. Tanto que quando a Yennefer usou a magia de fogo, ela, tipo, fica fodida depois de ter utilizado. E, assim, ali, quando você coloca um bando de mago random usando a magia de fogo, o rolê demora, os caras demoram pra se degradar. Sabe? E aí a gente cai no outro ponto, que era, ela sabia que isso dá errado, então ela já fez um interurbano pra
Filipa?
Pra Filipa não. Pra maluquinha do Oktok, que eu esqueci o nome.
Ah, Fringila.
Fez um interurbano pra Fringila e falou, dá um jeito no portal. Aí ela consegue escapar. Aí a gente, eu comentei esse ponto em outro vídeo, que foi, é o resultado de você colocar capanga burro. Você tem a feiticeira ali com a algema de Dimerítio. E os capanga falam assim, ah, ela tá fraca. E tira a algema. Aí eu falei assim, oi. Pulou a palavra conveniência atrás.
Virou burrice. Assim, é uma
série... É tanto série... que eu até esqueci o nome qual que é o nome da feiticeira mesmo? Fringila. Fugiu o nome. A Fringila, isso. É, aí a Fringila salva o maluco, né? O Istrid. Aí eles falam, ó, esse livro tem a resposta de tudo que eu estudei dos monolitos. Só que eu preciso ser a pilha.
Porque só eu vou saber o que fazer lá de dentro. Mais um sacrifício barato. Uma coisa. A gente comentou que o Istrid no começo ele era, tipo, sem objetivo nenhum. E ele acabou tendo coisa. Eu vou dizer pra ti que de todas as mortes que aconteceram nesse episódio, a do Istrid foi a que mais, tipo, eu achei pontual. E que eu realmente fiquei, ah, tipo, que pena, não, sabe? Tipo,
eu acho que foi a mais significativa do que a gente, sim, pode esperar de morte de personagem nesse episódio. E não sei se você ficou com essa sensação, mas no episódio 4, a gente comentou que o roteiro, utilizando ali o Yasker e o Geralt sendo torturado e tal, foi encerrado o arco do romance.
Uhum.
Eu fiquei muito com a sensação de que, encerrando aqui com o Istrid e a questão dos portais, que estava bloqueando o teletransporte da abertura de portais pelas feiticeiras, foi uma forma de você encerrar o tópico monolito.
Tomara. Mas não vai ser, porque ainda tem Thor Lara, tem Thor Israel. Isso aí vai ter tudo relacionado com o monolito, meu amor.
Ah.
Tá? Já tá teve bom. Thor Lara, né? Vai ter Thor Israel. Mas...
É.
Sorry. Então... Desculpa tirar as suas esperanças.
Não, é porque você matou o cara que estudava o monolito.
Mas o Vilgefortz ficou. E o Vilgefortz também estuda o monolito. Ele só não é tão.
Tão bom.
Tão bom quanto o Istrid.
É.
E aí? Daí no final ali, o Istrid morre. Ela meio que parece. Eu achei muito estranho o jeito que ela parece que ela tá beijando. E ele fica assim: garota? Garota, tá casada. Tá? Que palhaçada é essa? E já falaram de Stiga ali, ah, porque a gente vai ter que encontrar Stiga. Porque já falaram o nome e tal. Mas a principal, que daí, depois de toda essa burrice, que ela, tipo, fazia os planos sabendo que os planos iam dar errado, e aí já fazia o plano pra corrigir o plano que deu errado, e tinha o plano pra corrigir o plano do plano que deu errado. Né? Que foi essa sequência de coisas. Tem um one-on-one ali dos dois, que eles vão na porrada um por um. E é esse tipo de luta que eu detesto em qualquer tipo de narrativa quando tu sabe que nenhum dos dois vai morrer. Tá?
É, que eles iam claramente estender aquilo pra desenvolver algo que seria o correto de ser desenvolvido de uma única vez no futuro, né? Basicamente.
E esse é o meu problema com esse episódio inteiro, porque pra algo ter impacto, tu tem que ter completa noção das consequências. Tipo, se isso der errado, se essa batalha der errado, essas são as consequências. Só que a gente... Talvez esse episódio tenha sido muito bom pra quem não conhece nada de The Witcher, é tudo novo e tá só seguindo ali a série, e beleza. Se você é uma dessas pessoas, me diz aí se vocês gostaram, acho que é um ponto válido. Mas pra nós, que somos os livros, e mesmo sabendo que a série tá dando um meio que foda-se pros livros às vezes, a gente sabe que eles não vão matar o Wilberforce no episódio 6 da quarta temporada, e que eles não vão matar a Yennefer no episódio 6 da quarta temporada. Então assim, a gente sabe que isso não vai acontecer. E a gente também sabe que pra ter continuidade da história, o Wilberforce tem que, de alguma forma, voltar a, tipo, fazer as maquinações dele no lugar dele. Então a gente sabe que isso aqui não ia ter... Essa batalha inteira, esse episódio inteiro, nunca, jamais terminaria com o Wilberforce sendo derrotado, capturado, nem nada do tipo. Então, a única coisa que eu tava durante essa batalha é que talvez fosse aqui... É, uma coisa que foi interessante que eles deixaram é o fato que o Wilberforce entendeu que ele tem ela tem essa conexão muito mais forte com a Ciri do que ele imaginava. E ela também conseguiu ter uma visão dos planos dele que... Volta, por isso que eu falei no episódio anterior, tipo, tem que sugar ela, mas ele tava fazendo um negócio ali da inseminação artificial, das torturas, então tá uma coisa meio confusa, a gente não sabe exatamente o que vai rolar. Mas de toda forma, foi só pra isso. Pra talvez, no futuro, vai ter o fato de que ele vai, tipo, tentar usar a Yennefer pra achar a Ciri pela conexão mental, emocional deles. Então, episódio absolutamente inútil.
É um episódio que... você colocou bem esse ponto, Ju. É que a gente tá descendo o pau nesse vídeo, só nesse episódio, elogiou dois pontos no começo e depois a ladeira abaixo. E eu falei, e continuo com a opinião de que a ação geral e isolada, geral no quesito de a luta, a coreografia, o piu-piu ali, funciona.
É, foi legal, isso eu concordo.
O piu-piu funciona. As consequências e desdobramentos é estranho. Mas esse ponto que você tocou eu acho interessante, porque pra quem não conhece o universo The Witcher e tá assistindo, eu acho que não tem esse... Não importa quem é o vilão é o Wilberforce. Então, criou-se uma aura de general mal no rolê e estão estendendo essa aura dele o máximo que dá. Eficiente? Não. Acho eficiente. Não acho, mas...
Por isso, de tempo da série, a gente tá... Ainda tem um livro e meio pra terminar na quinta temporada, que vai ser a última. Então, assim, eles podiam estar adiantando muitas coisas que são mais importantes. Podia estar avançando mais a ideia, talvez, dos elfos de Tirnar-Liá, porque eles vão sair do nada na próxima temporada.
Isso é uma coisa que eu senti falta, até o ponto aqui que a gente tá comentando, porque a gente já teve menções à Caçada Selvagem na série principal... Uhum. Só que foram segundos, e já foi meio divulgado que eles vão retornar na última temporada. Então, o meu receio fica de que esse episódio, justamente isso, ele pegou um slot que poderia ser muito mais bem aproveitado para desenvolver outros tópicos, abordar a Tirnar-Liá, talvez.
Eu toquei uma ideia, mas tem várias outras coisas.
Não, sim, mas é que é uma ideia, né? Que é relevante, ainda mais... Porque a gente teve ali Bloody Origin... Tá, não tem como ignorar. A gente teve ali Bloody Origin...
Que é a origem
teve
da Caçada Selvagem.
O Eredin e a galerinha dele, da Caçada Selvagem, que são os elfos de Tirnar-Liá. E teve a chegada deles no continente. Isso. Na segunda ou terceira temporada? Agora eu não me recordo, mas uma das duas.
Terceira, quando terceira. O Geralt resgata ela das...
Então, das assim... E aí?
E a segunda teve a Wolfmer, né? Que era parte da Caçada Selvagem.
Sim, teve a Wolfmer. Putz, tinha até esquecido dela.
Gostaria de esquecer também.
Mas aí fica aquela coisa assim, a gente tá falando aqui de um sexto episódio e que tem diversos pontos abertos, que eu não vou comentar aqui, porque a gente vai falar desses pontos abertos no último episódio da temporada, obviamente, mas que você fala assim, como vocês vão fechar isso? Uhum. Então, talvez, não sei o que você acha, Ju, mas esse ponto do esse ponto do Vilgefortz talvez fosse um ponto que poderia ser um pouco mais adiantado ou ignorado por hora, abordado a maquinação dele, a maquinação da loja, com a Yennefer como líder, consequentemente, porque é o rumo que a série tomou, mas spoiler, trabalhando outras temáticas, né, no negócio ali. Então...
É um episódio que ele é só espetáculo e não tem conteúdo. Ele é um episódio de tipo, ai, vai ser o episódio da batalha, o episódio da ação. Por quê? Porque toda série tem esse episódio. Série de fantasia, essas coisas assim.
Ah, sim. Né?
Na terceira temporada foi Tenet, na segunda temporada foi a batalha de Kaer Morhen lá com a Ciri possuída, que foi uma bosta. Teve um final muito bom, mas a luta em si foi uma bosta. Então, assim, tem que ter o episódio de espetáculo. Eu achei mal aproveitado. Eu achei que teria muitas outras coisas que eles podiam ter incluído aqui. Inclusive, até mesmo com ação. Que teria mais propósito pra avançar a história. Pra avançar os arcos dos personagens. Pra ter algo de útil. Vou terminar com um ponto positivo que eu achei. Que foi... Eu adorei, apesar de não ser canônico. E, de novo, uma revelação muito adiantada, da Yennefer indo em Nilfgaard, descendo o cacete.
Pô, essa cena foi boa.
Foi muito boa essa cena.
Que ela perguntou pra atriz, né, qual que é o lugar mais, que eles guardam seus bens mais preciosos.
Pra Fringilla.
É, pra Fringilla, isso.
É.
Aí ela entra ali, e assim, ela sozinha mata um monte de guarda Nilfgaardiano, como se não fosse nada.
Uhum.
E aí que entra aquilo lá que a gente falou, ali naquela cena... Traz um pouco aquela Yennefer que a gente vê na cena da tortura.
Exato.
Que é a Yennefer que a gente queria ver.
Uhum. A Yennefer putaça, com sangue nos olhos. E tipo, foda-se quem tá no meu caminho, foda-se quem precisar, tô indo achar minha filha. E se não gostar, problema é teu.
Sim, e quando ela encontra...
Aí... Muito bom. E eu gostei... Eu vou dizer que eu fiquei com um pouco de medo quando o episódio acaba. Que o episódio acaba com a pergunta não respondida, né? Tipo, tá, tu vai querer ir comigo ou não? Né? Então a gente, sim, vai ver o que essa resposta dá no sétimo episódio. Mas adianto que eu gostei de como porque eu fiquei com muito medo do que ia acontecer aqui. Porque, tipo, mas tá, fiquei feliz que não foi pra direção que eu queria. Mas é, gente, é um episódio... Se você gostou desse episódio, fico muito feliz por você. Né? Tecnicamente, eu não tenho nada contra. Tipo, a direção foi legal, a soundtrack tava boa, efeitos especiais. Achei legal. Tá?
Não, os efeitos especiais, sim.
Coreografias.
É, eu acho que eles gastaram bem no efeito especial desse episódio pra tentar trazer essa grandiosidade mesmo. E a coreografia também tava boa dentro do que é proposto pra um episódio de batalha.
Uhum.
Eu acho que não tem nada a reclamar, né? Mas a questão de...
Eu esperava que a Batalha de Tênis fosse mais assim. Porque a Batalha de Tênis na terceira temporada foi uma coisa mais fechada. Aqui foi muito mais expandida por todo o castelo, por toda... O aproveitamento do local foi mais utilizado. Eu achei que foi.
Tá. Talvez foram aprendizados de Tênis, né? Que...
Possivelmente. Vamos repetir Tênis melhor.
Em Monte Calvo.
Só que sem o propósito narrativo.
É, mas é isso aí. Se fosse pra dar uma nota pro episódio pra gente encerrar, Ju, qual nota você daria?
Ai, me quebra, né, cara?
Não, então deixa.
É. Tu tem alguma nota pra dar, né?
Ai, tenho. Tenho. Eu daria uns 4,5. É que assim, 4,5 porque ele coloca elementos do Leon Bonhart. Que é em questão tá. De...
Tem o Leon. Tem o Leon Bonhart, nota 10.
Nota 10.
Acabou o episódio. Beijos.
Não, é. 4,5. Acho que tá bom pra esse episódio. 4,5 falando de alguém que leu o livro, tá? Porque... E conhece o universo. Porque a ação foi funcional dentro do propósito do episódio. Só que, pô, pra quem conhece, fica aquele retrogosto de falta de conteúdo.
Uhum.
Que nem você falou.
Muito espetáculo e pouca direção.
É, pouca direção.
É isso aí. Mas pelo menos daqui pra frente as coisas melhoram.
Sim, né? E assim, de forma geral, eu acho que esse episódio é o único que pra mim demorou mais pra passar.
Uhum.
da temporada. Os demais, eu acho que eu vi muito mais empolgado. Esse, a ação me segurou, só que comparado com outros mesmo mais parados, esse é o que mais senti, assim.
Concordo.
Mas, bom, vamos...
Eu falei que o episódio 4 era o mais fraco, porque é um episódio mais parado, e as coisas também que acontecem lá têm o mesmo nicho desse aqui, que são coisas estúpidas. Eu ainda coloco esse aqui um pouco acima daquele, porque a ação, as coreografias, eu acho que foi uma coisa assim. Mas é isso, galera. Não esquece de deixar um like.
É o contraste narrativo e ação que esses dois episódios carregam, né?
Exato.
É, mas vamos parando por aqui. É, senão a gente já começa a engatilhar o sétimo episódio e vai ficar pra outro vídeo, logicamente. E a gente tá fazendo review episódio por episódio, né? Então, valeu por acompanhar os nossos vídeos. Se inscreva, ative o sininho, já ajuda bastante divulgação. Lembrando, acessem Spotify também.
Mega beijo, galera.
Falou.